exemplo, para a gente ter alimentos mais saudáveis, que não venham dar consequências para a gente, para toda a humanidade. Construir as novas cidades tem que ser cidades inteligentes, mas, sobretudo, entendendo esse processo que é a integração, o ser humano e o seu entorno. Então, valorizar sim a natureza, valorizar sim o paisagismo, valorizar o espaço verde. Então, assim, eu, como professor de educação ambiental, eu digo o tempo inteiro aos meus alunos, não adianta a gente só ficar no discurso, a gente precisa fazer intervenção. Eu acho que a grande sacada de uma educação ambiental não é apenas estar lá falando para os alunos, é fazer acontecer, inclusive na escola. Então, por isso a Integração Verde surgiu há 10 anos com esse propósito, fazer os espaços verdes dentro da escola para que aquilo vire consciência, preservação de consciência, e daí seja possível essa escola aberta ser luz, tá, de porta, e ser uma vitrine para o seu entorno que já foi degradado. Você imagine, por exemplo, você não sabe, mas tem escolas que já são, infelizmente, acuadas pela violência que existe. Então, se uma escola dessa vira uma vitrine de belo, de estético, que é o verde, o paisagismo, ele faz isso também, além da consciência de uma farmácia viva, além da consciência de uma horta dentro de uma escola, para que as pessoas comecem a fazer as suas reflexões, que é possível ter um tipo de vida diferente do que nós estamos vivendo.
Então, acho que essa é a mensagem que a gente deixa, né? Um recado que não se esgota aqui. O quadro Em Sintonia com a Ecologia Integral acontece todos os meses, sempre na última quinta-feira, antecipando por conta das atividades do São João. Mas Riquel fez questão, e muito bem, de trazer essa fala aqui e esse convite para que as pessoas possam ler a matéria, né? Que está no portal Saúde no Ar, que você acessa aí gratuitamente. Muito obrigada, Riquel, pela sua mensagem deixada hoje.
Nada, Patrícia. Eu que agradeço o espaço. E a Marquinho, a rádio, a todo mundo. Muito obrigado.
Vamos para o intervalo comercial rapidamente, voltamos já.
Em Sintonia.
Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Agora eles pagam mais e o imposto de renda acabou para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Conquistar que enche o peito, sentimento mais que comum.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste. Governo do Brasil.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Estamos juntos aqui com você pela sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. E você, ouvinte, participando com a gente, interagindo. Esse é um programa que troca, que fala sobre consciência, que fala sobre saúde, que fala sobre bem-estar. E a saúde, você acabou de ouvir, né, no nosso papo com o professor Ezequiel Oliveira, professor de educação ambiental. Passa também por essa nossa conexão com a natureza, porque tudo está interligado em múltiplas interações. E falando agora sobre o conhecer, sobre os aprendizados, o quanto que isso está relacionado à nossa própria saúde e o nosso próprio bem-estar. Hoje a nossa conversa é com Graciela Chatelain. Ela é que é psicóloga graduada em letras e também é psicóloga social pichoniana, trabalhando com a psicologia social de Pichon Rivière. Criadora do método A Escrita Reparadora. Hoje trazendo para a gente os modelos de aprendizagem e aprendizagem como sintoma de saúde. A gente quer aprofundar esse assunto com você. Achei muito interessante, Graça, essa sua abordagem, quando você trouxe, né, essa temática da aprendizagem como sintoma de saúde. Como é que a gente pode perceber na prática esse fenômeno do aprender relacionado à saúde? Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Obrigada por me chamar novamente. É um grande prazer sempre estar com vocês aqui nesse programa, contribuindo para a saúde, né? É uma pergunta básica, né? Na medida em que nós podemos fazer essa relação permanente entre o mundo interno e o mundo externo, quer dizer, entre nossa vida psíquica e a vida da realidade, né? Na medida em que nós podemos entrar e sair dessa realidade sem sofrimento, né? E no cotidiano, né? Fazendo coisas novas, sendo criativos, utilizando tudo aquilo que podemos ter a nosso alcance para poder transformar nós e transformar a realidade, na medida em que estamos em esse processo, nós podemos dizer que estamos saudáveis, né? Você pergunta nas pequenas coisas. E quando a gente começa a repetir algo e não pode se sair desse algo, né? A gente tem que estar atento, porque está acontecendo uma possibilidade de adoecer, né? Quando a gente começa a repetir e repete, cai sempre assim, na mesma situação, e não consegue perceber que está repetindo, né? Você pergunta assim, como faz se não percebe, né? E nesse caso tem que estar muito atento ao outro, porque o outro é o que nos sinaliza geralmente quando algo está acontecendo com a gente, né? Quando algo está sendo repetido por nós. Essa é a única maneira de nós começar a perceber.
Desculpa, a gente costuma dizer o outro é o nosso espelho, né? É através dele, o outro sinaliza para a gente como nós estamos, que muitas vezes pode ser que às vezes você está tão envolvido por si mesmo, tão em si mesmado, né? Com um ego também muito grande, você nem percebe o quanto que você está aí, o outro sinaliza. Mas é preciso ter um sintoma de saúde mental. Também é ter essa possibilidade da autocrítica, não sei, de estar aberto para se perceber, se autoexaminar e se autorregular. Quando isso não está acontecendo, a gente pode dizer que aí tem também um sintoma de adoecimento mental.
Agora, é muito difícil isto de ser autoperceber-se, né? Porque a gente só se autopercebe com o outro, sempre. Essa é a grande diferença quando tem todos esses cursos de autoconhecimento. Quer dizer, a gente pode estar se enganando o tempo todo, né? Porque está sempre num círculo de si próprio, né? Só enxergando e achando que se autoconhece, né? E pode estar se enganando. Então, a única maneira de saber sobre nosso conhecimento de si próprio é quando estamos em relação com o outro. Por isso, quando nós estamos trabalhando aqui sobre aprendizagem como sintoma de saúde, isto da aprendizagem é fundamental, porque a aprendizagem, Pichon Rivière vai dizer que é apropriação instrumental da realidade para transformá-la e transformarmos. Então, aprendizagem é transformação. Aprendizagem é poder nos apropriar do conhecimento, sim? Do conhecimento e tudo aquilo. Nós somos seres de conhecimento, né? Nós somos seres cognoscentes, né? Então, nós somos sujeitos de conhecimento que vamos nos apropriar de infinita quantidade de objetos de conhecimento. Esse é o processo, certo? Existe toda a realidade aí fora para nós aprendermos, para nós conhecê-la. E na medida em que nós nos apropriamos desse conhecimento, nos transformamos. Porque quando a gente toma um conhecimento, né, do mundo externo, nós começamos a ter outra percepção da realidade. E ao mesmo tempo começamos a ter uma percepção diferente também sobre nós, né? Então, isto Pichon Rivière chama, na medida em que a gente faz essa dialética, né, entre o mundo interno e o mundo externo, de adaptação ativa à realidade, certo? Esse é um sintoma de saúde para nós. Ele vai dizer que a saúde mental é isso, é adaptar-nos ativamente à realidade. Quer dizer, o novo chega e a gente incorpora esse novo ao que já temos. Quando há uma barreira nesse processo, quando a gente não consegue se adaptar ativamente à realidade, esse é um processo de alienação, esse é um processo de repetição, no qual podemos dizer que é o primeiro passo para prestar atenção, porque podemos estar adoecendo, certo? Então, aprendizagem é... Desde esse conceito pichoniano, é a possibilidade de nos apropriar da realidade para transformar-nos e transformar a realidade, certo? Nós estamos o tempo todo em contato com o real. Agora, quando a gente começa a repetir, né? Repetir sempre a mesma conduta, a gente tem que prestar atenção. Vamos pensar assim. Eu posso hoje estar um pouco obsessiva, né? Posso estar querendo que tudo esteja no lugar, ligando para uma pessoa o tempo todo, até não conseguir me comunicar com ela. Eu não paro. Então, estou meio obsessiva, né? Nesse momento, esse dia. Mas se todos os dias eu tenho essa conduta, se todos os dias eu não consigo esperar para que as coisas aconteçam e vou, e quero, e mais, a gente tem que prestar atenção, porque a gente está ficando um pouco obsessivo, neurótico, né? Então, nesse momento, em que quando a gente começa a repetir uma conduta que a gente tem que prestar atenção, ou quando alguém nos diz, você viu que sempre faz a mesma coisa? Quando alguém nos dá esse toque, né? Nos dá essa devolução de algo você está repetindo, a gente tem que perceber que a gente está entrando e não está conseguindo sair disso. Isso também acontece muito com essas situações que nos adoecem de fato, como, por exemplo, entrar na bebida e não poder sair da bebida, entrar numa droga e não poder sair dessa droga, entrar na comida e não poder sair da comida, entrar na dependência afetiva e não poder sair da dependência afetiva. Então, essas são repetições e essas coisas nos adoecem. Então, na medida em que nós podemos transformar-nos, nós Esse é um sintoma de saúde. Quer dizer, eu tenho uma construção que eu fiz alguma vez, que diz que transformação, criatividade, aprendizagem e adaptação ativa à realidade são todas práticas da promoção da saúde mental.
Maravilha. Sim?
Sim. Então, se você conseguir fazer diferente, você tem que encontrar formas criativas para fazer diferente. Quando você consegue fazer diferente, esse é um sintoma de saúde.
É. Né? E olha, Graça, que coisa linda, gente, né? Quanto é algo profundo que a gente está dizendo aqui e que tem também uma aplicação prática, não é só um conceito que vem aí das bases da psicologia social pichoniana. De Pichon Rivière, nós estamos falando que é a base também do trabalho e do método que a Grace construiu, que é da escrita reparadora, que é uma das ferramentas de aprendizagem, porque a gente se autovisita, se reconhece e através da escrita criativa, porque tem um potencial criativo muito grande além de escrever, a gente reelabora e se transforma. É um processo fácil não visitar esses lugares, mas é possível. Isso que a Graça traz, entrar e sair de processos, poder entrar e sair de relacionamentos tóxicos, por exemplo, e entender, não, isso já deu, vou sair disso e vou buscar possibilidades dessa transformação. Isso é um sintoma de saúde, mas quando a gente está ali rígido, aí queria que você falasse disso, porque quando você fala dessa transformação, me parece que tem aí um passo antes dessa questão do desapego, que às vezes a gente está tão apegado a determinadas crenças ou aprendizados ou modelos, mas eu aprendi assim, eu fui assim, eu aprendi isso da minha mãe, do meu pai, essa é a forma certa, mas não está funcionando. Mas mesmo assim eu não mudo e eu não transformo. Então, quanto que isso tem a ver com rigidez, de ter conceitos e ideias rígidas, e o quanto que apego e rigidez também são sintomas e sinais de adoecimento mental?
Exatamente tudo que você falou. Agora, quando a gente pensa, né? Isso que você começa a construir desde criança, né? Essa maneira de nos aproximarmos a diversos objetos de conhecimento e a diversas experiências de aprendizagem, né? Nós, desde que nascemos, começamos a aprender, né? Aprendemos a mamar, que é a primeira coisa que nós fazemos com um objeto, que transformamos o objeto e também nos transformamos, né? A gente transforma o peito da mãe, transforma a mãe, né? E nos transformamos como seres biopsicossociais. Há uma transformação, tanto na mãe quanto no bebê, que é uma transformação biopsicossocial. Isto vai acontecer ao longo de nossas vidas, sempre. Até morrermos, nós continuamos tendo essas aprendizagens. Essas aprendizagens são fundamentais porque, se são gratificantes, está tudo certo. Né? A gente vai transformando, né? E vai tendo uma relação com o mundo e com as pessoas, vínculos que são saudáveis, né? Agora, quando nós passamos por situações difíceis, traumáticas, dolorosas, de sofrimentos, de perdas, de abandonos, situações que nos ferem, né? Que nos deixam com feridas, que nos deixam com sofrimento, geralmente nós as botamos para dentro, mas as deixamos rígidas em nós, porque são muito dolorosas. Então, as escondemos nesse nosso mundo interno, nesse nível latente que não se vê, né? E começamos a fazer coisas em função dessas rigidezes, né? Em função daquilo que nós não queremos repetir, porque nos faz mal, né? Então, nos tornamos rígidos como mecanismo defensivo, como una manera de defendernos de situaciones que nos van a ferir o que nos van a doer. Nosotros no queremos voltar al sufrimiento, pero no percebemos que esto de estar rígido es un sufrimiento mayor que la posibilidad de flexibilizar y salir de esa situación.
Sí.
Porque si no repetimos, ¿no?, esa rigidez, nós começamos a ter muitas dificuldades de relação com o mundo externo e com as pessoas. Né? Então, a rigidez só faz instalar-nos em um mecanismo defensivo que Pichon Rivière fala, a resistência à mudança. Né?
Que as consequências acabam chegando. Às vezes a gente pensa, do nada, a gente às vezes ouve, né, no senso comum, dizer, do nada, fulana surtou. Como assim surtou? Ela não estava bem? Estava, mas do nada surtou. Do nada, cometeu um suicídio. Do nada, ela né, teve alguma coisa. Não é do nada. É um processo ali, talvez, dessa negação do que você falou, né? De não querer entrar, de não ter tido podido. E o que a gente está dizendo aqui é encorajando. E existem diversas terapias, né? As terapias do autoconhecimento para ajudar. Não precisa ser sozinho também esse caminho de conectar e
não, nunca pode ser sozinho. Mas... Às vezes a gente precisa colocar para fora.
Tem que só poder né, Graça? Reelaborar.
Um ouvido, alguém que nos escute, porque muitas vezes necessitamos colocar para fora. Uhum. Depois vem a elaboração. Mas se nós ficamos remoendo algo e não conseguimos colocar para fora, isso se lembra aquela frase que eu sempre digo? Aquilo que não se cospe, apodrece dentro. É uma frase nojenta, mas é absolutamente verdadeira.
Eu tenho outra frase nojenta também que vem, mas que serve para isso aqui, que vem da TCI, da Terapia Comunitária Integrativa, que também é outro método, é outra ferramenta, assim como a escrita reparadora da Graciela Chatelain, autora, criadora do método, está aqui falando com a gente. Que privilégio poder estar acessando um método, uma ferramenta de transformação com essa presença física e podendo estar utilizando esse método aqui com a Graça. Depois, no finalzinho da entrevista, ela vai dizer como você também pode acessar essa ferramenta, porque existem grupos que acontecem, que você pode estar dentro deles. Conduzido pela Graça, através do método, oficinas que podem acontecer também em determinado momento do ano, cursos de aprofundamento, tem todas as ferramentas aí. Mas lá a TCI também diz isso. Quando você guarda uma comida, pega uma comida, experimenta e bota no armário, deixa no micro-ondas, esquece lá. Quando você vai pegar, ela azeda, né? Tudo que fica guardado azeda. E quando azeda, fede. Então, isso às vezes está lá guardado, vai azedando as nossas relações, vai não trazendo bem-estar, né? Fica ali aquela coisa podre, né? Adoecida, guardada. E aí, dentro do ponto da espiritualidade, trazendo aqui também, já que somos uma rádio ligada com vínculo com a espiritualidade, essa liberação do perdão, essa poder compreender, esse poder perdoar, é também um processo de cura, de libertação, quando a gente aprende que a gente não controla nada, quando a gente aprende também que a gente pode buscar recursos para tirar aquela mágoa, né? A má água que está dentro da gente, apodrecida também lá, e deixando a gente doente.
Sim. A gente precisa entrar em processo para poder mudar, para poder ter saúde, para poder crescer, né? E isso você estava trazendo da espiritualidade, tem algumas situações que a gente precisa acolhê-las como situações reais, para depois poder pensar e sentir para um fazer reparador. Né? Eu trabalho com a reparação através da escrita o tempo todo, né? E, através da escrita, com técnicas, né, com formas de aproximação a essa escrita, possibilitando a escrita e criando também um âmbito de confiabilidade para poder escrever e ler e compartilhar com os companheiros, porque esse trabalho é em grupo. Eu também faço esse trabalho individual, mas eu acho que ele em grupo tem uma significação e uma reparação mais importante, porque o grupo sustenta o psiquismo. O grupo determina esse psiquismo. Desde que nós nascemos vinculados a uma mãe em grupo, né? Então, em esta situação grupal, nós podemos encontrar um âmbito de reparação. A primeira coisa que acontece é que quando nós vamos para determinadas temáticas ou fechamos os olhos e imaginamos uma cena, sempre vai estar relacionado com algo que está dentro de nós.
O vivido, né? Vive, né? Está lá dentro.
Exatamente. E aí, nesse momento em que nós começamos a juntar as palavras, e vem o sentimento, e vem o argumento, nós já estamos reparando. Verdade. Depois, o que vamos fazer vai ser ressignificar essa experiência, ressignificar, encontrar um outro lugar para isso, que já não é mais aquilo, que já não é mais a dor, que já não é mais o sofrimento, que já não é mais o abandono. Isso tem uma ressignificação, e essa é a possibilidade de cura.
Maravilha. Né? Que lindo, né? A gente poder... Isso existe, gente. Está aí para todo mundo. Então, o que a gente quer dizer é para as pessoas que estão em sofrimento, né? Adoecidas, trancadas em si mesmo, e trancadas até nos espaços físicos, não sai mais de casa, não interage com ninguém, já não fala. Está num mundo ali obscuro, de muita dor, de muito sofrimento. Ou viver um luto, né? Muito grande. E luto não é só da pessoa humana. Às vezes, viver um luto porque perdeu um emprego. Pode ser o luto da perda da juventude, da saúde. O luto da perda de tantas coisas, né? De alguma coisa que tinha importante na vida e hoje já não tem mais. A própria envelhecimento, a gente está aqui com a Virgínia Santana, um beijo para você, Virgínia, está aqui no chat do canal do YouTube dizendo que aquilo que a gente aprende ninguém tira e é para a vida toda. Mas o que a gente está querendo trazer para aqui, para essa reflexão, é o quanto que os aprendizados, aquilo que eu aprendo na vida do mundo externo, eu aprendo e, olha, descubro uma nova possibilidade. Gente, eu não sabia disso, agora eu já sei. Eu não estava vendo dessa forma, agora eu estou enxergando de outra forma. E eu trago isso e me permito mudar. Mudar. Aquelas velhas crenças já não estão servindo mais. Abandona e segue com esse novo que aprendeu. É aquilo que a Graça falou da psicologia social. A adaptação ativa a uma realidade. O que aconteceu... Vai acontecer, a gente não controla, está no mundo externo. Agora, como isso vai reverberar dentro, no meu mundo interno, aí eu preciso cuidar, né, Graça?
Agora, é o seguinte, o que aconteceu, de fato, a experiência que aconteceu, se foi traumática, dura, pá, nós aprendemos com isso também, certo? Com a dor, também, né? Aprendemos com a dor. Mas são posições diferentes. Nós podemos instalar essa experiência para a vida toda, como um aprendizado que nós fizemos e que vai para a vida toda, ou nós temos a possibilidade, e adoecer também, sim, porque isso nos fez mal, né? Ou nós temos a possibilidade de perguntar-nos, bem, isso aconteceu, já foi, vou fazer o que com isso?
Pronto. E aí se adaptar...
Mas essas são duas possibilidades. Ou você se coloca no lugar de vítima e diz, ah, coitada de mim, olha o que me aconteceu. E a vida toda vai ficar na queixa, no lamento. Ou você diz, bem, eu vou transformar. Então, se lembra aquela frase de Jean-Paul Sartre, que dizia, não importa o que a história fez com o homem, mas o que o homem pode fazer com, sim, o que a história fez com ele.
Que lindo.
Quer dizer, eu posso ficar assim, coitado de minha vida toda, ou eu posso dizer, não, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, e aí está o protagonismo do ser.
Isso. O protagonismo e buscar as ferramentas do aprendizado, que existem muitas. Eu acho que o recado aqui foi dado de forma clara. A gente segue essa entrevista com muita esperança e dizendo que o método da escrita reparadora, que a Graciela Chatelain fez, procure aí, tá, gente? No Instagram, @escritareparadora. Vocês vão encontrar e lá vão ter todos os posts e as informações das próximas oficinas e encontros. Graças, quero agradecer sempre a essa nossa parceria, acreditando muito nesse método e me beneficiando também com ele. Nossa missão aqui é propagar cada vez mais para que as pessoas tenham mais saúde e bem-estar, tá bom? Beijo, querida. Até uma próxima. Nosso tempo acabou, gente. Felizmente, Marquinhos Santiago, obrigado. Estourou nosso tempo. Até o próximo Em Sintonia.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
106.1 De bem com a vida.
Utilidade pública, com o doutor Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Uma lei sancionada nas primeiras semanas de junho criou o Serviço Estadual Linha Calma. A iniciativa foca nos homens para evitar a agressão contra mulheres. O serviço busca promover escutativa e orientação para homens autores de violência. O programa vai oferecer atendimento psicossocial individual aos homens atendidos. Também será promovida reflexão crítica sobre masculinidade, gênero e relações de poder, desenvolver habilidades de controle emocional e resolução pacífica dos conflitos, contribuir para a proteção das mulheres e para a redução dos índices de violência de gênero. O Linha Calma atenderá homens que o procurarem de forma espontânea e voluntária e também por determinação judicial, como medida alternativa ou complementar às penas, ou ainda através de termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público do Rio Grande do Sul. O atendimento será sigiloso, menos em casos previstos em lei que exijam comunicação às autoridades competentes. O serviço será prestado pela Secretaria da Mulher, a SDM, em parceria com organizações da sociedade civil, OSCS, selecionadas em edital público. A linha de conversas vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, e será operada por uma equipe técnica, composta por psicólogos e assistentes sociais do sexo masculino com formação específica na temática de violência de gênero, sob responsabilidade da OSC. A OSC também ficará responsável por operacionalizar a Escuta Lilás, serviço estadual que oferece acolhimento, orientação e encaminhamento para mulheres em situação de violência, por meio de ligação telefônica. Atualmente, o serviço é executado pelo Centro de Referência Estadual da Mulher, Van Araújo Machado, o CREM-VAN, também em tempo integral. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
A inclusão do termo violência obstétrica na nova caderneta da gestante lançada pelo Ministério da Saúde reacendeu um debate antigo entre entidades médicas e especialistas em saúde da mulher e de pessoas que gestam. Enquanto organizações de classe defendem a retirada da expressão, alegando criminalização da obstetrícia, profissionais da área afirmam que o conceito é reconhecido pela saúde pública e ajuda a nomear experiências reais de abuso e desrespeito relatadas durante o pré-natal, parto e puerpério. Ironias, humilhações, procedimentos sem consentimento pública e ajuda a nomear experiências reais de abuso. Em a retirada da expressão, alegando criminalização da obstetrícia, profissionais da área afirmam que o conceito é reconhecido pela saúde pública e ajuda a nomear experiências reais de abuso e desrespeito relatadas durante o pré-natal, parto e puerpério. Ironias, humilhações, procedimentos sem consentimento, exames dolorosos repetidos sem necessidade e negação de analgesia estão entre as situações relatadas. Doutora Carla Andreucci Polido é médica obstetra, professora da Universidade Federal de São Carlos e pesquisadora na área de saúde da mulher e assistência ao parto. Ela defende que reconhecer violência obstétrica significa apenas admitir e enfrentar a existência dessas violações.
Parte da resistência ao termo acontece porque ele amplia a discussão para além da técnica médica. Ele traz para o centro temas como autonomia, consentimento, relações de poder e de gênero. E, na verdade, o próprio termo ele foi cunhado pelas pessoas que sofreram a violência. Então, dizer que o nome tem que ser outro é, na verdade, mais um reflexo da imposição do poder sobre os corpos das pessoas que gestam.
Carla explica que toda linguagem em saúde ou mesmo nas ciências humanas evolui, mas eliminar a expressão pode transmitir a mensagem de que o desconforto com o nome é mais importante do que o sofrimento relatado pelas pessoas. A médica reforça ainda que a comunicação adequada e o consentimento informado para qualquer intervenção são os caminhos que constroem, de fato, uma melhora na assistência obstétrica.
Uma cesariana, por exemplo, ela pode ser absolutamente necessária em salvar vidas. Em outros contextos, ela pode ser realizada sem indicação suficiente ou sem participação adequada da pessoa que gesta para tomar a decisão, e aí ela pode ser, sim, uma violência obstétrica. Mas o debate atual não é contra as intervenções quando elas são necessárias. É contra intervenções desnecessárias, coercitivas, não consentidas, abusivas, realizadas sem informação adequada. Isso é violência.
Esse tipo de violência não deve ser entendido apenas como uma conduta individual de profissionais, mas como um problema estrutural da assistência à saúde. Fatores como sobrecarga de trabalho, excesso de intervenções medicalizadas, hierarquias rígidas nos hospitais e modelos de formação ainda pouco integrados contribuem para a reprodução dessas situações nas maternidades brasileiras. Para a especialista, o debate sobre violência obstétrica não se resume ao nome. O desafio é garantir uma assistência ao parto baseada em evidências, com informação, respeito e participação das pacientes nas decisões sobre o próprio corpo durante um dos momentos mais vulneráveis da vida. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Entre os setores que podem ser afetados pelo fim da escala 6x1 está o de transportes públicos. O temor é de que as tarifas sofram algum tipo de reajuste. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, existe a chance de aumento de até 8%. Dados recentes do Instituto Pesquisa Econômica Aplicada identificaram que com uma mudança na quantidade de horas trabalhadas, o segmento pode ter uma elevação nos custos de até 8,77% por hora de trabalho. Segundo o IPEA, o número é maior do que a média nacional de 7,84%. O economista César Bergo explica como isso pode se dar.
Pode ocorrer aumento de custos em razão de redução das horas trabalhadas, mantendo o mesmo salário. E também aquela questão de descanso semanal também obrigatório de pelo menos 2 dias. Né? Além disso, existe essa necessidade de contratar novos trabalhadores, mas aí pode encontrar alguma dificuldade em função da falta de profissionais qualificados. Né? E para manter essa atividade no mesmo nível de operação atual, então, sim, deverá fazer essas contratações, sobretudo naquele segmento do transporte ligado ao transporte urbano, aquele transporte rodoviário de cargas e logística também vai precisar ser visto, né?
De acordo com o economista César Bergo, há medidas que podem amenizar esse impacto.
A saída seria reorganizar as escalas, né? Isso vai ter que ser feito. Negociar também acordos coletivos que permitam a utilização de horas extras, principalmente. E buscar, sobretudo, na minha visão, ganhos de eficiência. Então, vai forçar o setor a buscar um ganho de eficiência para não aumentar tanto os seus custos.
A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos estima que o impacto final terá alta de 2,21% nos gastos operacionais das empresas do setor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
As festas juninas chegam trazendo tradição e muita celebração pelo país.
mas também exigem atenção redobrada com a rede elétrica. De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o Brasil registrou 650 acidentes envolvendo a rede elétrica em 2025, um aumento de 3,67% em relação ao ano anterior. As mortes passaram de 258 para 249 casos. Apesar da leve queda, o número ainda preocupa. Para reforçar os cuidados neste período de São João, a Neoenergia lançou uma campanha de conscientização com o cantor Alceu Valença, chamando atenção para situações de risco que continuam provocando acidentes em todo o país.
Ligação clandestina é crime, é perigoso e pode acabar com o seu São João. Seja inimigo do fim.
Entre as principais recomendações para aproveitar as festas juninas com tranquilidade estão não prender bandeirolas em postes, não soltar balões, evitar fogueiras próximas da rede elétrica, não soltar fogos de artifício perto da fiação e não fazer ligação clandestina. Quem explica a iniciativa é o diretor de marketing da Neoenergia, Lorenzo Perales.
As festas juninas mobilizam milhões de pessoas e fazem parte da cultura brasileira, mas também exigem atenção redobrada com a segurança. Nosso objetivo é alertar de forma clara e próxima sobre os riscos de práticas que podem levar a acidentes com a rede elétrica. Ao levar essa mensagem por meio da música, conseguimos ampliar o alcance das orientações e contribuir para que todos possam celebrar com segurança.
Com os cuidados necessários durante as festas juninas, todos podem aproveitar o período com mais segurança. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres, produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Eu e Marquinhos Santiago aqui, queremos muito a sua companhia. Durante os festejos juninos, a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, atua de forma integrada com campanhas de conscientização contra o assédio, ações e a importunação sexual. Eu vou conversar com Fernanda Lordelo, que é a secretária de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, SPMJ, sobre as ações da Secretaria para a Proteção das Mulheres nas festas juninas. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda.
Bom dia, Marcinha, bom dia a todos os ouvintes. Sim, né? A gente tem que falar da proteção à mulher o ano inteiro, e enquanto esses números tão ruins, eles não diminuírem, nós precisamos efetivamente orientar as pessoas e fazer com que as mulheres se sintam seguras, né? E busquem se proteger também. Só para você ter uma ideia, quando a gente tem dados aí de períodos festivos, como carnaval, a gente tem em pesquisas, né? O Instituto Locomotiva divulgou agora em 2026 que 47% das mulheres já sofreram assédio, né? Sexual ou, na verdade, a importunação sexual. sexual. Sim, tecnicamente, sim. É a importunação sexual ou algum tipo de violência durante os períodos de festa. Então, veja que esse número, Márcia, é muito significativo.
Muito, 47%, Jesus.
E aí é importante que a gente tenha sempre campanhas que fortaleçam a orientação das mulheres em casos de situações como essa.
Isso. Fernanda, eu estava pensando, né, o algoritmo traz para a gente, né, muitos dados, muitas informações com relação a isso, a violência, e eu estava vendo, eu digo, meu Deus, está tão exacerbado, que a mulher está andando no metrô, do nada vem um cara e não era nem ex, nem... E aí bateu, quebrou a maxila dela, a outra... Quer dizer, tá uma coisa assim que a gente não tem segurança mesmo, né? E vocês trabalham o ano todo, a gente mais. Quando se reúne um evento maior com um número maior de pessoas, fica mais ainda, o risco é maior ainda, né? E assim, a gente sabe que o assédio e a importunação nas festas,
ele aumenta, amplia, né? Significativamente, porque há a questão da bebida alcoólica, há a questão das pessoas confundirem o lazer como um espaço aberto para a abordagem maliciosa e indevida, né? E a gente costuma dizer, gente, você vai num barzinho, você faz o que você faz numa festa de carnaval? Não faz. É. Então, a gente tem que entender que aquele espaço, ele não é o espaço da permissão, é um espaço de lazer, de entretenimento. E todo mundo quer brincar com segurança. Isso. Então, assim, esse mesmo Instituto Locomotiva traz um outro dado que a gente fica assustado. 80% das mulheres, elas têm receio de sofrer assédio quando elas saem para algum evento de festas, como o carnaval. Então, isso mostra o quão inseguro para as mulheres, e aí eu fico imaginando, para mulheres e para meninas.
Também.
Né? Porque o São João, por si só, já é uma festa mais família.
Isso.
Mas mesmo assim, nós ainda temos os indicativos de violência. E uma menina que vê uma mãe sofrendo violência, ela já fica com aquele receio e se estereotipa a ação de que aquele é um espaço perigoso e que não me cabe.
Isso.
E então, a gente precisa realmente ter a abordagem adequada. O São João é uma festa linda, é uma festa, eu digo que é a festa mais regional, né? Que nós temos em termos de cultura, trazendo toda a questão do interior e da própria capital. Muitas pessoas são do interior, estão na capital, né? E também vão ter cidades aí na Bahia inteira fazendo grandes festas de São João. Mas a gente tem que fazer isso de forma que seja bom para todas.
Para todos, né? Porque eu acho que nós mulheres temos, todas nós temos direito ali inalienável de nos divertir com segurança, com liberdade, e o respeito é inegociável.
Com certeza.
É inegociável. Aí, Nanda, eu queria que você falasse sobre as medidas, né, de proteção que vocês estão adotando, né, de acolhimento.
Bom, nas regiões onde a gente está vendo que vai ter a festa, que a gente está tendo uma arraiada prefes, né, que está tendo aí os cortejos e está bem animada aquela região com
também.
Festas. Exatamente. A capital tem
bastante,
no carnaval, depois vai seguir também no período junino. Nas regiões, nós colocamos os folders de orientação, mas é importante que as pessoas lembrem que a Casa da Mulher Brasileira, ela funciona 24 horas, que os órgãos do sistema das forças militares estão nas ruas, nós temos a Guarda Civil, que também está capacitada. Então, na indicação de qualquer situação de violência, é importante buscar um desses agentes, para já ter o direcionamento preciso. Isso. A gente tem também na cidade o Botão Lilás.
Eu queria que você falasse sobre isso novamente.
O Botão Lilás, ele traz essa uma ferramenta onde você, narrando a situação, se a situação for grave, a Guarda Civil Municipal, ela pode se deslocar imediatamente para o local. Ela tem sido mais usada para pessoas em ambientes de residência. Mas lembrar também que ao ônibus, a importunação sexual, você tem que fazer a notificação.
Metrô.
O metrô, todos os meios de transporte do sistema, né, de mobilidade que desloca as pessoas, faz com que a gente pense que todos os espaços, eles precisam estar mapeados para ser seguro para a mulher.
Sim.
Tá? Eu vou ver aqui o telefone do Botão Lilás. Sim. É o 98791-3420.
8791-3420. E esse número, ele traz esse espaço onde você tem que botar o CPF, né, para ter o cadastro da veracidade pelo IGOV, mas o acompanhamento ali pergunta se você tem medida protetiva, se você não tem. É importante, Márcia, sinalizar que os avanços tecnológicos fazem também com que a Força Militar ela esteja também mais efetiva. Isso. Homens foram presos em outros estados ao tentar entrar em estádios. Devedor de pensão alimentícia sendo abordados também, e não é diferente para o caso da violência. Sim. Então, existe aí a tenente-coronel Roseli, a Segurança Pública lançou o baralho, né, Lilás, que traz esses agressores. Nós temos várias ferramentas que estão integradas, então é importante sinalizar que a mulher, ela não está sozinha. Não,
a rede funciona assim.
Exato. A gente, mas ela é 100%. Eu acho que 100% a gente não tem nada na vida, nada. Mas essa rede hoje, ela é muito melhor estruturada, existe esse espaço, como eu disse, que é a casa que é integrado, e tem uma formação em todas as formações de pessoas que trabalhem, dos órgãos que trabalham com a violência contra a mulher, a violência doméstica familiar e a violência urbana, né, porque são diferentes. Sim, sim. E esses órgãos, eles estão atuando de forma conjunta. Cada vez mais a gente verifica que não dá para ter um espaço de festa. A gente vai ter aí o 2 de julho, a gente vai ter outros espaços que não dá para não ter uma abordagem de conscientização, um espaço onde a gente fale sobre isso, aborde as pessoas e faça as orientações devidas.
Perfeito, né? E lembrando novamente, confirmando o que Fernanda disse, que nesse período a rede vai funcionar, municipal de atendimento vai funcionar de uma forma integrada, para orientar, né, Fernanda, acolher, encaminhar as vítimas de violência.
Isso. Só para você ter uma ideia, Márcia, desde quando a casa foi inaugurada em 2023, nós já tivemos mais de 36 mil atendimentos. Tá? O que dá aí uma média de 15 mil mulheres, né? Então, é importante sinalizar que, às vezes, a mulher faz assim, mas não adianta nada. Olha, a gente tem os casos que fogem da curva, mas é necessário denunciar. E é necessário buscar, pelo menos, um apoio psicossocial. Sim. E eu costumo dizer que a Casa da Mulher Brasileira, ela é uma emergência. Mas as mulheres que sofrem esse tipo de violência precisam ser acompanhadas pelos centros de referência à atenção à mulher. Salvador possui 3 centros de referência à atenção à mulher. A gente tem o Loreta Valadares, primeiro, que é o mais antigo, né? Ele tem mais de 20... Tá com 20 anos. A gente tem o Cancide, que é um outro espaço que funciona como centro até às 17 horas, mas também tem um acolhimento 24 horas. Então, as mulheres que não estão em risco de morte e que têm condições específicas, nós encaminhamos para o Cancide. E temos aí o Arlete Magalhães, que fica ali na Fazenda Grande, região de Cajazeiras, que também atua como um espaço de acompanhamento. Nesses espaços, gente, a gente tem advogada, psicóloga, assistente social, tem equipe, tem grupos reflexivos, tem atendimentos individuais, possui grupos de biodança, né, porque existem voluntárias e pessoas que se dispõem a trabalhar com essas mulheres. Então, tem uma que sabe fazer macramê, e a gente marca os cursos de macramê, já fizemos inclusive na Casa da Mulher Brasileira. Então, assim, o que não faltam são caminhos, né, para iniciar. Então, por exemplo, eu nunca digo à mulher, quando ela está na dúvida, vá lá, denuncie de qualquer forma. Não, ela precisa pensar isso com calma. Então, se ela está ainda com receio das consequências, se ela fizer o que vai acontecer, entra pelo centro de referência, que é porta aberta, isso. Vai dialogar com a psicóloga, converse sobre a sua situação e, a partir daí, de forma construída, pensada e mais fortalecida, você pode ser encaminhada para fazer todo o procedimento legal que é necessário para os casos de violência. Mas existem meios, sim.
E claro que existem. E a gente sempre fala isso, né, sobre a funcionalidade, né, da rede de proteção. E quando as pessoas questionam, a gente ouve muito isso, você como advogada deve ouvir mais ainda, as medidas protetivas não adiantam nada. Adiantam, sim. Agora, transgressores, ninguém pode conter. Aquelas pessoas que sabem que vão ser presas, mas vão lá que cometem os crimes.
Eu costumo dar um exemplo, né? O Código Penal não diz assim, ó, não matar alguém, pena de tanto a tanto. Ele diz matar alguém. Então, deixa nas pessoas o bom senso, né? E a ideia de que não é permitido.
Sim, tirar a vida...
Tá? Não é permitido, é ilegal, você vai ser penalizado. Mas ninguém vai segurar a mão de ninguém. Ninguém vai segurar dizendo, você não pode, né? Estou aqui te segurando. Na lei não faz isso, ela simplesmente norteia. Da mesma forma, as medidas de proteção, elas existem, muitas são cumpridas sim, porque tem homens que não querem acabar a sua vida, né? Exatamente, e tem homens que fazem uma autorreflexão, e é por isso que a gente também tem o NEF, que é um grupo, o Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio. A gente já teve aí mais de 700 homens que passaram por esse núcleo. A nossa taxa de reincidência, ela é uma taxa abaixo de 5%, então é significativo esse trabalho também com os homens. E tem grupos de homens que saem formados de lá, que criam grupos de multiplicadores, né? Onde eles dizem, não, realmente, eu preciso rever a minha forma de ser pela minha filha, pela minha mãe, pelo futuro relacionamento que eu vou ter. Então, é muito bacana quando você vê isso no depoimento, você vê homens com camisas iguais, dando número e nome a um grupo que eles criaram para que eles se autorregulem e conversem entre si dessas dificuldades. Porque a gente tem uma sociedade que cria o homem para a violência. Né? A nossa formação é que o homem, para ser homem, ele precisa ser agressivo, para ser imponente, para ele ser poderoso, ele tem que ser forte. O homem não chora, né? Então, nós temos aí um machismo que a gente chama de estrutural, porque ele vem dessa